DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Nuno de Noronha, que apresenta as notícias já a seguir.
Boa noite. O presidente russo Vladimir Putin pediu hoje ao Kremlin para anular uma resolução que autorizava Moscou a intervir militarmente na Ucrânia. De acordo com o porta-voz do Parlamento, a decisão foi tomada para normalizar a situação na Ucrânia. Momentos depois, o presidente ucraniano Petro Poroshenko saudou a decisão, afirmando que se trata de um primeiro passo para a resolução da situação na região leste do país. Para o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, o sucesso do plano de paz na Ucrânia depende agora do respeito pelo cessar-fogo, tanto pelas forças de segurança ucranianas como pelos rebeldes. Hoje, um helicóptero do exército de Kiev foi abatido pelos insurgentes, fazendo 9 mortos. No Iraque, milícias sunitas e combatentes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante atacaram hoje uma base aérea a norte da capital, Bagdad. A informação é das autoridades locais. Quase 1.100 pessoas, a maioria civis, foram mortas nos últimos 17 dias no Iraque. Os dados são do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, continua a visita ao país. Reuniu-se hoje com dirigentes da região autónoma do Kurdistão iraquiano. Kerry pediu-lhes para permanecerem ao lado do governo de Bagdad. No Egito, o presidente Abdel al-Sisi condenou o que qualificou de ingerência nos assuntos da justiça do país. A crítica foi feita depois da reprimenda internacional a propósito da condenação de 3 jornalistas da Al Jazeera a 7 e 10 anos de prisão por alegado apoio à Irmandade Muçulmana. O Canadá anunciou que está decepcionado com a sentença, enquanto vários países como os Estados Unidos e a Austrália exigiram a concessão de uma amnistia aos acusados. A Turquia recusou a entrada a mais de 5 mil estrangeiros que pretendiam chegar à Síria para combater o regime de Damasco. O primeiro-ministro turco Recep Erdogan fez o anúncio num encontro com os embaixadores dos países da União Europeia. A UE está preocupada com as redes criminosas que permitiram a entrada de centenas de cidadãos na Síria e no Iraque. Os países europeus temem ataques desses militantes no regresso à Europa. O primeiro-ministro britânico David Cameron fez um pedido de desculpas público por ter recrutado como diretor de comunicação Andy Coulson. O antigo diretor do tabloide britânico News of the World foi hoje considerado culpado pelas escutas ilegais feitas pelo jornal. A outra principal acusada no processo, a ex-diretora Rebecca Brooks, foi absolvida. Em Moçambique, o Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira o plano diretor do gás natural, que prevê um gasoduto entre o norte e o sul do país, bem como formas de rentabilização deste recurso. O plano diretor do gás natural foi anunciado aos jornalistas pela ministra dos Recursos Naturais de Moçambique, Esperança Bias. O gasoduto vai transportar gás do terminal de Palma, na província de Cabo Delgado, até ao sul e terá ramificações para fornecer vários pontos do país. O governo moçambicano vai prosseguir com a divisão da Beira, a segunda maior cidade do país, apesar dos avisos da autarquia local, que considera o processo ilegal. Carmelita Namachalua, ministra da Administração Estatal, disse hoje à agência de notícias Lusa que a divisão da Beira está enquadrada no plano do governo para a divisão e reestruturação administrativa das cidades moçambicanas. O Conselho de Ministros dos Assuntos Gerais da União Europeia concedeu hoje à Albânia o estatuto de candidato ao Bloco Europeu. A reforma da administração pública e do sistema judicial, a luta contra o crime organizado e contra a corrupção são algumas das prioridades que a Albânia deve agora considerar para entrar no Bloco. Na Nigéria, 38 pessoas, na maioria mulheres e crianças, foram mortas por homens armados num ataque a 2 aldeias no estado de Kaduna, no norte do país. De acordo com as autoridades locais, o ataque continua por reivindicar. Também hoje, 91 pessoas, incluindo 60 mulheres e crianças, foram raptadas na Nigéria por supostos membros do grupo radical islâmico Boko Haram. No desporto, a Itália está fora do Mundial de Futebol, depois de ter sido derrotada pelo Uruguai por 1-0. Os sul-americanos juntam-se assim à Costa Rica nos oitavos de final, que hoje empatou sem golos com a já eliminada Inglaterra. Mais logo, a Grécia defronta a Costa do Marfim e o Japão disputa a Colômbia. Foram as notícias. Fica agora com Madalena Sampaio.
DW Jornal da Noite.
Moçambique foi o segundo país africano que mais beneficiou do aumento do investimento estrangeiro em 2013. O Conselho Nacional da RENAM elege de la Cama como candidato às presidenciais e ameaça dividir o país. Instabilidade e ataques de jihadistas deverão dominar a cimeira da União Africana na Guiné Equatorial. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, dia 24 de junho de 2014. O investimento estrangeiro em África cresceu 4% em 2013, para um valor total de 57 mil milhões de dólares. Moçambique, em particular, foi o segundo país em todo o continente a beneficiar mais do aumento. Só neste estado da África Austral foram investidos 5,8 mil milhões de dólares. A atração pelos recursos naturais é o motivo do investimento. Os dados são do Relatório de Investimento Mundial de 2014, publicado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Nuno de Noronha tem os pormenores.
Apesar do investimento em África ter crescido 4%, os 57 mil milhões de dólares aplicados neste continente não chegam a representar 4% do total do investimento mundial. A aposta na infraestrutura e as expectativas de crescimento da classe média, principalmente no que toca aos mercados das indústrias orientadas para o consumidor, como a alimentação, novas tecnologias e retalho, parecem ser as áreas que mais captam investimento em África. De acordo com os dados do último relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, Moçambique e África do Sul surgem como os dois países que mais gozaram de investimento externo. No total, a quantidade absorvida pelos dois países mais que duplicou para os 13 mil milhões. Só em Moçambique, esse valor ronda os 5,8 mil milhões de dólares. Masataka Fujita, especialista das Nações Unidas para a região, explica o aumento.
Houve alguns grandes investimentos em Moçambique. Um foi feito pela Finlândia, os outros pela África do Sul. A África do Sul continua a ser um dos maiores investidores em Moçambique. Ambos os países investiram à volta de 2 mil milhões de dólares cada um. No caso da Finlândia, foi na área das florestas e no da África do Sul, o investimento foi feito na área do petróleo e do carvão.
O setor do gás natural não foi, em 2013, um dos que mais gerou investimento externo, mesmo depois da entrada da China no setor. Masataka Fujita explica porquê.
No ano passado, as instalações da italiana Eni, em Moçambique, foram em parte compradas por empresas chinesas. Tratou-se de um investimento da China para adquirir bens já existentes em Moçambique. Não é um novo investimento, é apenas uma mudança na propriedade que deixou em parte de ser da Itália para ser também da China.
Vários relatórios recentes têm revelado um crescente interesse em Moçambique, sobretudo por causa dos recursos naturais. Por outro lado, há uma combinação de fatores que atrai os investidores, como explica o especialista das Nações Unidas.
Moçambique tem muitos recursos naturais, é muito rico em recursos. Por outro lado, o país tem sido bem sucedido em atrair investimentos privados em conjunto com programas de assistência oficial ao desenvolvimento, os chamados ODA, como por exemplo do Japão. Os investimentos do Japão, que não são pequenos, são em conjunto com programas de assistência oficial. De facto, em países pobres, esta combinação entre o sector privado, que são investimentos estrangeiros, e o sector público, os ODA, é fundamental porque ambas têm papéis diferentes.
Globalmente, o investimento estrangeiro aumentou em todo o mundo cerca de 9%, 5 pontos percentuais acima do crescimento verificado em África. Os Estados Unidos, a China e a Rússia são os países onde mais se investe. Por outro lado, são os Estados Unidos, Japão e a China também os que mais aplicam dinheiro no estrangeiro. Olhando para a distribuição do investimento no mundo inteiro, percebe-se que é nos países desenvolvidos que este sobretudo se fixa. Regiões como a Europa e os Estados Unidos absorvem em conjunto 566 mil milhões de dólares. A Ásia e a América Latina surgem depois como as mais atrativas, com 426 mil milhões e 292 mil milhões de dólares, respectivamente. Por outro lado, o norte da África e o sudoeste da Ásia foram as regiões que mais sofreram uma redução no investimento. Masataka Fujita aponta os motivos.
A região do sudoeste da Ásia foi a que mais viu um declínio do investimento por motivos políticos. Na verdade, o investimento nesta região tem caído nos últimos 5 anos. Também no norte de África aconteceu o mesmo. Mas quando as restrições ao investimento são por motivos políticos, assim que esses problemas são resolvidos, o investimento privado estrangeiro regressa.
Ainda assim, a Ásia é uma das regiões mais atraentes para os investidores. O especialista faz a comparação.
A Ásia capta cerca de 30% do total de investimento estrangeiro, enquanto a África consegue apenas 4%. Essa é a grande diferença entre as duas regiões.
Quanto ao futuro, Masataka Fujita aponta que os países desenvolvidos continuarão a ser os preferidos.
While of course the investment in developing countries also continue to rise, but I see
o investimento nos países europeus vai continuar e aumentar, e eu acho que especialmente nos próximos anos, em 2015 e 2016, o investimento nos países desenvolvidos vai estar em destaque.
Nuno de Noronha, DW.
E como acabamos de ouvir, Moçambique é o segundo país africano onde mais cresceu o investimento direto estrangeiro. Teme-se, no entanto, que haja conflitos na repartição dos dividendos resultantes da exploração dos recursos naturais. A RENAM, por exemplo, tem defendido uma divisão equitativa das riquezas. Por isso, nós hoje perguntamos, acha que os investimentos estrangeiros poderão estar a impulsionar o conflito em Moçambique? Diga-nos porquê.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O Conselho Nacional da RENAM, o órgão executivo do maior partido da oposição moçambicana, esteve reunido esta segunda e terça-feira na cidade central da Beira, província de Sofala. Elegeu por aclamação Afonso de Lacama como candidato às eleições presidenciais de 15 de outubro. Outro assunto que mereceu a aprovação deste Conselho Nacional foi a divisão do país, caso as negociações a decorrer no Centro de Conferências Joaquim Chissana permaneçam num impasse. Mais informação com Nelson Carvalho.
A avaliação da candidatura do líder da RENAM, o desempenho dos órgãos do partido e a situação em que se encontra o país foram discutidos naquele que foi o terceiro Conselho Nacional da RENAM, o maior partido da oposição moçambicana. Novas estratégias ficaram desenhadas e foram divulgadas à imprensa no terno encontro. Uma das decisões sublinha que o país deve ser dividido a partir do Rio Saf, local onde frequentemente ocorrem ataques supostamente perpetrados pela RENAM, sendo que a região centro e norte pertencerá à RENAM e sul ao partido Frelimo. Segundo José Manteiga, porta-voz deste terceiro Conselho Nacional da RENAM, por questões de segurança, o presidente do movimento, Afonso Jacama, não participou das discussões internas do partido, mas teve a oportunidade de dialogar com os conselheiros via Skype. Manteiga acrescentou que o reaparecimento em público do seu líder, ou seja, o seu abandono definitivo das matas da Gorongosa em Sofala, está dependente da revisão da política de defesa e segurança do país.
o Conselho Nacional deliberou que, não havendo condições de coabitação entre a Renamo e a Frelimo, significa que a Frelimo quer a divisão deste país. Por via disso, porque isto é desejo unilateral da Frelimo, a Renamo entende que, se não houver consenso nas negociações, se o nosso presidente não tem sequer as condições para sair das matas e fazer a sua campanha, temos que separar as regiões. A Renamo fica na zona centro e norte e a Frelimo na zona sul.
O político da oposição sustenta ainda que o processo de negociações entre o governo da Frelimo e a Renamo, no qual este partido exige a integração dos seus elementos nas forças de defesa e segurança, da base ao topo, não está a produzir quaisquer resultados. Aliás, Manteiga destacou que, após o encerramento do Conselho Nacional, os mais de 100 conselheiros que participaram nos trabalhos e a população dialogou também via Skype.
Para Renamo, presidente da Câmara, hoje mesmo pode sair das matas. Hoje mesmo o presidente pode ir a Maputo e amanhã começar a sua pré-campanha.
O porta-voz do Conselho Nacional de Renamo disse que os conselheiros terminaram a reunião com uma disponibilidade acrescida de enfrentar os desafios, nomeadamente, realizando trabalhos com as comunidades da base por forma a garantir a votação plena do candidato da Renamo às eleições, Afonso Jacama. O encontro, que juntou mais de 800 participantes, entre delegados e candidatos aos órgãos deliberativos, foi antecedido de muitos debates, sobretudo o desempenho do partido a nível da base. De Nampula para a DW, Nelson Carvalho.
A União Africana reúne-se em Cimeira na quinta e sexta-feira na capital da Guiné Equatorial, Malabo. Os dirigentes africanos deveriam discutir temas concernentes à agricultura e à insegurança alimentar em África, mas tudo indica que a ordem do dia da Cimeira deverá ser mais uma vez alterada devido aos ataques e à violência dos jihadistas que atualmente atinge vários pontos do continente e suscita uma crescente preocupação no seio dos governos e das populações. Os detalhes com António Rocha.
Com efeito, esta 23ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana tem oficialmente como tema central a agricultura e segurança alimentar. Aliás, para a Presidente da Comissão da União Africana, Dlamini Zuma, na abertura da reunião dos chefes da diplomacia que antecede a Cimeira, a agricultura e a segurança alimentar são uma prioridade para a África. Segundo ela, se a África atuar corretamente, existe potencial para ajudar os países do continente a erradicar a pobreza e a fome numa geração e também para contribuir para a industrialização de África. Durante a Cimeira Pan-Africana, será feita uma análise de ações específicas entre os países e regiões do continente para estimular negócios no sector da agricultura, bem como a renovação dos esforços na irrigação, no desenvolvimento de sementes, nos mercados, infraestruturas e comércio. Duplicar a produtividade no sector, conseguir um crescimento anual sustentado do produto interno bruto agrícola de pelo menos 6% e criar oportunidades de emprego na agricultura para 30% dos jovens são também objetivos indicados pela União Africana. Daí que o encontro deve adotar uma declaração sobre o crescimento da agricultura e objetivos até 2025. Lembramos que em 2003 foi adotado na Cimeira da União Africana em Maputo, Moçambique, o Programa Integrado para o Desenvolvimento da Agricultura em África, em que os Estados africanos se comprometeram a alocar no seu orçamento anual o mínimo de 10% ao sector da agricultura. Para o chefe da diplomacia de Malabo, Agapito Mba Mokui, embora a agricultura e a segurança alimentar estejam planeados como temas de discussão dos estadistas africanos, o quadro que hoje se vive no continente também aconselha um outro assunto muito importante. Porque
não se pode falar da agricultura sem falar da segurança nos nossos países. Porque se ela não existir, a agricultura também não existirá. Mesmo que a África se encontre na via do desenvolvimento, evidentemente a União Africana vai investir muito tempo na discussão da paz e da segurança, porque são fatores essenciais para que também a agricultura possa avançar.
Para o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial, o seu país vai aproveitar a ocasião desta cimeira para anunciar que
o presidente da Guiné Equatorial otorgou uma ajuda de 30 milhões de dólares à FAO, montante esse que vai ser utilizado em benefício de alguns países africanos. Aliás, a FAO já nos confirmou que 26 países africanos irão beneficiar desta ajuda financeira.
Para os observadores, esta generosa ajuda entra no quadro de uma estratégia diplomática da Guiné Equatorial que quer limpar e até projetar uma boa imagem do país a nível internacional. Recorde-se que a Guiné Equatorial quer a todo custo entrar para a Comunidade País da Língua Portuguesa, CPLP, já na próxima cimeira que terá lugar em Dili, Timor-Leste. Entre os participantes na reunião encontram-se os presidentes de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe e da Guiné-Bissau. Dos restantes PALOP, Angola estará representada pelo seu vice-presidente e Moçambique pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e Mariano Rajoy, primeiro-ministro da Espanha, estarão igualmente presentes no encontro de Malabo. Entretanto, cerca de 20 de representantes das forças da oposição da Guiné Equatorial apelaram ao presidente do governo espanhol que aproveite a sua estada em Malabo para defender uma mesa de diálogo sobre o futuro do país. O apelo foi feito numa carta assinada pelas forças da oposição e 4 guineenses e entregue esta terça-feira, depois de um protesto em frente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol em Madrid. Um diálogo nacional para a transição e um retorno em liberdade para a democracia do governo no exílio foram os temas da campanha. Além disso, as forças da oposição defendem a promulgação de uma lei da amnistia geral, o reconhecimento de todos os grupos políticos e sociais e a presença internacional durante o diálogo. António Rocha, DW.
Eu aproveito para recordar a pergunta do dia. Moçambique é o segundo país africano onde mais cresceu o investimento direto estrangeiro. Teme-se, no entanto, que haja conflitos na repartição dos dividendos resultantes da exploração dos recursos naturais. A RENAM, o maior partido da oposição, por exemplo, tem defendido uma divisão equitativa das riquezas de que o país dispõe. E por isso nós hoje perguntamos, acha que os investimentos estrangeiros poderão estar a impulsionar o conflito em Moçambique? Diga-nos porquê. Pode responder-nos por e-mail para afriportuga@dw.te. Também pode enviar uma mensagem para o número 00491758982 ou então...
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
As autoridades não devem interferir nos assuntos judiciais, foi o que afirmou esta terça-feira o presidente egípcio Abdel al-Sisi, um dia depois da condenação no Egito de 3 jornalistas do canal de televisão do Qatar, Al Jazeera. O australiano Peter Greasy, o egípcio-canadiano Mohamed Fadel Fahmy e o egípcio Baher Mohamed foram condenados apenas entre os 7 e os 10 anos de cadeia. São acusados de pertencerem a uma organização terrorista, a Irmandade Muçulmana, e de divulgarem notícias falsas. O Qatar é tido como apoiante do movimento que foi afastado do poder e legalizado no Egito. Depois do anúncio do veredito, os governos da Austrália, dos Estados Unidos e de outros países pediram à Al-Sisi um indulto para os 3 repórteres. A estação de televisão também lançou um apelo ao presidente egípcio para a libertação dos jornalistas. Mas Al-Sisi, que falava à margem de uma cerimónia militar, já pediu para que as decisões judiciais sejam respeitadas, mesmo que não sejam compreendidas.
Eu telefonei ao ministro da Justiça e disse-lhe apenas isto. Nós não vamos interferir nos assuntos judiciais porque o sistema judicial egípcio é independente.
A notícia das condenações gerou protestos a nível mundial. A representante da ONU para os Direitos do Homem, Navi Pillay, disse ter ficado chocada e alarmada. Em visita ao Iraque, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, qualificou a sentença aplicada pela justiça egípcia como terrível e excessivamente severa. O governo australiano mostrou-se surpreendido com as condenações, que considerou um assunto político. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Julie Bishop, já exigiu um perdão para o jornalista Peter Greasy.
The Australian government is shocked.
O governo australiano está chocado com o veredicto no caso Peter Greasy. Estamos profundamente consternados com a imposição desta sentença e estamos chocados com a gravidade da mesma.
And we are appalled by the severity of it.
Para a Amnistia Internacional, segunda-feira foi um dia negro para a liberdade de imprensa. E a Human Rights Watch acusou os juízes de estarem reféns da histeria encorajada pelo chefe de Estado Al-Sisi contra a Irmandade Muçulmana. Chocado com a severidade das penas, o diretor da estação de televisão do Qatar, Mustafa Sawak, denunciou numa intervenção transmitida pela Al Jazeera o julgamento injusto dos jornalistas.
I don't think it has anything to do with justice.
Não acho que este veredicto tenha alguma coisa a ver com justiça. É mais um passo na campanha para aterrorizar as pessoas e os meios de comunicação social. A Al Jazeera rejeita todas as acusações contra os nossos colegas.
No mesmo processo, uma jornalista de uma estação de televisão holandesa, julgada à revelia, também foi condenada a 10 anos de prisão. No total, foram julgadas 20 pessoas, 16 egípcios acusados de envolvimento na Irmandade Muçulmana e de denegrirem a imagem do país, e 4 estrangeiros sentenciados pelo crime de difusão de notícias falsas para apoiar o movimento. Entre os acusados está também a repórter da Al Jazeera, Sue Turton. A apresentadora britânica, que já se deslocou várias vezes ao Egito em reportagem, foi acusada de divulgar informações falsas e de colaborar com os réus egípcios através de doações em dinheiro, equipamento e informação.
It's what they're saying we did, that we went into the country and we actually promoted terrorism.
Dizem que entramos no país para promover o terrorismo. Sou jornalista há 25 anos e nunca fui acusada de nada parecido com isso. Estas acusações contra todos nós são bastante ridículas.
And these charges against all of us are frankly quite ridiculous.
As autoridades egípcias consideram que Al Jazeera é a voz do Qatar e acusam Doha de apoiar a Irmandade Muçulmana. A repressão dos apoiantes do movimento, entretanto ilegalizado, do ex-presidente Mohamed Morsi, já causou mais de 1.400 mortos. Mais de 15 mil pessoas foram detidas e algumas centenas foram condenadas à morte ou à prisão perpétua em processos sumários.
Encruzilhada.
Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Learning by ear, aprender de ouvido. Dilemas de uma geração na encruzilhada. Todos os domingos de manhã, com repetição à noite.
DW. Espaço do ouvinte.
E comigo no estúdio continua Nuno de Noronha, que tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes. Nuno, temos muitos comentários esta noite?
É verdade, temos muitos comentários, como sempre. Por SMS, ali o Senhor Candê diz: sim, são todos... Querem todos que, dividendos em África. Este continente precisa de ser apoiado pelo velho continente e os demais venham investir sobretudo na minha terra. Lá Fubaldé comenta: parabéns Moçambique, porque está a ganhar mais investimento, poderá reduzir a pobreza. Quanto ao futebol, com a eliminação da Itália e da Espanha, poderão acontecer mais surpresas neste Mundial do Brasil de 2014. Aqui a opinião de Lá Fubaldé. Bully Conte publicou: o conflito tem a ver com a governação. Vivem bem os que estão no poder, enquanto o povo está a morrer de fome. No Facebook recebemos também vários comentários. Lars Mané comentou o seguinte: o investimento nunca pode impulsionar o conflito. O que impulsiona é a atitude dos políticos moçambicanos. São todos confundidos. Essa é uma atitude de pensar só em mim e no meu entourage, que é esta atitude que deve mudar. Diz este ouvinte: mesmo se a Renamo estivesse no poder, faria o pior, porque o seu líder é ganancioso. Quantas derrotas eleitorais já enfrentou e continua insubstituível no partido. Zito Mepano escreve: o impulso provém da Frelimo, que tem vontade de recursos naturais. A Renamo tem apoio dos estrangeiros e estamos a correr muitos riscos aqui no nosso país, em Moçambique. André Sambo Sambo diz: não há dúvida disso. Nelito Timana diz simplesmente: com certeza. Ernesto Samata comenta: acho que sim, o que está em jogo são os interesses económicos. Mir Fernando publicou o seguinte comentário: quem impulsiona o conflito é Frelimo por pura ganância de poder. Carlos António Rafael escreve: claro que sim, porque o rendimento proveniente destes recursos não beneficia totalmente o povo, mas apenas a alguns moçambicanos. Entretanto, outro tema que abordamos hoje: o diálogo com o governo moçambicano. Se o diálogo com o governo moçambicano falhar, a Renamo promete dividir o país. Recebemos vários comentários. Astro Gildo António Salvador escreve: quem não analisa pensa que a Renamo está a mentir, mas mesmo agora o país está dividido. Eu, por exemplo, queria chegar à beira e ver os meus familiares, mas não posso por causa do menino baixinho, Gebuza. António Runco escreve: Dilha Cama nunca pode dividir o país ao meio porque já é velho, não tem capacidade. Madalena Sampaio, foram estes os comentários.
Obrigada, Nuno de Noronha. Obrigado especial aos ouvintes pela forte participação. A nossa emissão está terminada. Obrigada por ter estado desse lado. Nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.